Boa noite, paz do Senhor, sou do tempo da paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, amém. Antes de entrarmos na palavra, eu quero reforçar o propósito que começamos amanhã, minha manhã de fé, né, o nome? Nós precisamos entrar num novo nível, já estamos entrando num novo nível como igreja, e nós precisamos orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus. Amanhã, 5:30, começamos, e jejum, quem quiser participar, está liberado líquido, né, água, a gente vai sacrificar nossas refeições em prol de buscar a Deus, amém? Começamos amanhã então. Ministração de hoje tem o tema Guardiões do Rebanho, como viver em meio a lobos. Como viver em meio a lobos? Eu começo com um alerta de Cristo. Mateus 10:16 diz o seguinte: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como a pomba, e simples como as pombas. Eu envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmãos, qualquer crescimento, qualquer movimento que você vai fazer na sua vida, qualquer subida de nível, nós estamos constantemente procurando subir o nível na nossa caminhada da fé, na nossa família, na nossa profissão. Nós buscamos novos níveis, e toda vez que nós nos movimentamos, que nós mudamos de uma estação para outra, nós enfrentamos perigos, armadilhas que nós não encontrávamos na estação anterior. Eu dou um exemplo: se você iniciar academia, você nunca fez exercício físico, você for iniciar uma academia e começar a se exercitar, talvez se você não fizer os exercícios corretamente, com a devida supervisão, você vai se lesionar, você vai causar um problema no seu corpo, porque você está se movimentando para um novo nível, você está agindo, tendo novas ações que você não tinha antes. Toda vez que você se movimenta, você encontra perigos que você não encontrava no nível anterior. Se você de repente abre uma empresa, e a maior parte das empresas no Brasil começam assim, com uma pessoa só, a pessoa tem uma ideia, começa a trabalhar, e de repente ela começa a crescer, ela começa a ter mais clientes do que ela consegue atender, então ela precisa contratar alguém. Quando ela contrata alguém, teoricamente ela está crescendo a sua empresa, não é? Só que agora ela exige que ela saiba coisas que ela não precisava saber antes. Ela precisa saber sobre contabilidade, sobre o que é ser um CLT, o que é ser um PJ. Ela precisa saber sobre as leis trabalhistas, correto? Precisa saber algumas coisas, pelo menos o básico. Senão ela vai contratar uma pessoa, não vai saber lidar com funcionário, ela vai encontrar problemas. Então uma nova temporada, ela esconde perigos que a temporada anterior não escondia. Quando você estava na sua zona de conforto, você não tinha alguns perigos que, se você sair da zona de conforto, aprender, crescer, evoluir, você vai passar a encontrar. E a igreja, meus irmãos, é essa comunidade, se aplicarmos esse princípio à igreja, é essa comunidade que está sempre crescendo. Aonde o verdadeiro evangelho é pregado, sempre há crescimento. Sempre há crescimento. Um evangelho puro sendo pregado, uma igreja saudável, uma liderança saudável, discípulos saudáveis, um corpo saudável, ele naturalmente cresce. E esse crescimento da comunidade, ela atrai, acaba atraindo todo tipo de pessoa. Vem pessoas. Quem aqui é de fora de Criciúma? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não é vergonha, tá, irmãos? Levanta a mão. Aí, é de fora de Criciúma, você veio de outra cidade, de outro lugar, algumas pessoas, elas estão até se mudando por conta da igreja. Isso é uma honra, é uma alegria para nós. Amém? Chega todo tipo de pessoas de todos os lugares, de todos os níveis e estratos sociais, de todas as profissões, de todos os perfis. E embora isso seja uma boa notícia, é uma notícia maravilhosa. Isso aconteceu lá em Atos 2, você vai perceber o relato, a igreja também crescia, acrescentado diariamente pessoas. no meio dessas pessoas, vêm também pessoas com má intenção, pessoas mal intencionadas, com segundos e terceiros interesses. É normal, qualquer igreja, qualquer comunidade, qualquer empresa que tenha mais de uma pessoa, tem a possibilidade de ter alguém mal intencionado naquela instituição. Então hoje eu quero trazer uma mensagem de alerta para a igreja sobre como lidar com essas pessoas, como lidar com vários perfis de pessoas que chegam até você, até a sua família, porque nós temos dúvidas e culpas muitas vezes. Será que eu ajudo essa pessoa? Se eu parar de ajudar essa pessoa, eu não vou me sentir culpado? Essa pessoa me acendeu um alerta, como é que eu tenho que lidar com ela? Não surgem dúvidas no dia a dia assim, irmãos, como lidar com as pessoas? Então, a mensagem de hoje é para sanar algumas dessas dúvidas. E a primeira coisa que Deus me moveu a falar é sobre o despertamento da ingenuidade que nós precisamos ter. Em Oséias 4, a Bíblia vai falar que o povo, Deus falando, né, que o povo, ele estava perecendo, ele estava sendo destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento na época ali era a falta de conhecimento da lei de Deus, mas hoje nós temos a Bíblia, nós temos o Evangelho. A falta de conhecimento do Evangelho faz com que a gente seja destruído espiritualmente. Quantas decisões erradas nós tomamos por falta de conhecimento? Depois você vai pedir um conselho e diz assim: nossa, como que eu estava cego? Já passou por isso? Como que eu não sabia que eu estava tomando decisão errada? E você vai descobrir depois. E quando o diabo ele não consegue fazer a gente não ler a Bíblia, não ter contato com a palavra, ele vai tentar nos distrair. E uma das formas de nos distrair é, ele vai tentar com que a gente tire alguns textos da Bíblia do contexto e tire conclusões erradas. Às vezes você vai no Instagram, você segue perfis, sabe o perfil que fica postando versículo bíblico? Aí não tem muito espaço ali para postar o texto, toda a pessoa daí lê um versículo só e a pessoa então tira uma conclusão às vezes equivocada do que o contexto está dizendo. E às vezes nós somos bombardeados com palavras, com frases de efeito, frases feitas que vai nos fazer aprender heresia ao invés de aprender a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque nos falta o contexto. Eu vou dar três exemplos para os irmãos. Tem um exemplo que é Mateus 7:1. Jesus vai dar um alerta: não julguem para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma régua, continua o texto, né? Com a mesma régua que você mede as pessoas, você será medido no dia do juízo. E isso é uma verdade. Mas muitas vezes nós tiramos essa frase do contexto e nós usamos essa frase para alimentar nossa ingenuidade, a nossa inocência, de pensar que nós precisamos aceitar todos. Tudo que os outros fazem comigo eu tenho que aceitar. Eu não posso examinar as pessoas, eu não posso julgar as atitudes e os frutos das pessoas. E isso está incorreto, por quê? Porque logo a seguir na Bíblia, irmãos, basta ler o contexto, você vai ter normalmente a explicação, basta ler o texto inteiro. Mais à frente você vai perceber, Paulo vai dizer, julgai todas as coisas. Jesus mesmo falou, sejam prudentes como a serpente. Paulo vai dizer em outro texto, examinai todas as coisas para que vocês possam tomar uma melhor decisão. E às vezes a gente fica com esse negócio de não julgueis, não julgueis. Mas o que Jesus está querendo dizer com não julguem? Jesus está ensinando, irmãos, basta ler o texto completo. Ele está ensinando sobre a hipocrisia, sobre eu querer corrigir a vida de alguém sem antes ter corrigido a minha. Mas não, esse texto não impede que eu tente corrigir a vida de alguém. Nós vamos viver corrigindo as pessoas e é nosso dever como cristão alertar os nossos irmãos do mau caminho. Mas não antes sem eu corrigir o meu caminho. Estão entendendo? É isso que Cristo está ensinando. Ele não disse para você, você não pode falar nada com ninguém, não pode corrigir ninguém, não pode nem exortar ninguém, porque não julga, porque tu também é pecador. Então tu não pode fazer nada, para falar a verdade. Eu não podia nem estar pregando aqui, porque eu também tenho pecado, irmãos. Mas não é disso que Jesus está falando. Não é um limitador do aconselhamento, da demonstração no meio do povo. É sim um cuidado para você não viver condenando as pessoas em coisas que você mesmo pratica. Por isso que Jesus vai dizer: não tira o cisco do olho do teu irmão, se você tem uma trave no seu. Mas uma vez que você tirou a sua trave, meu irmão, você pode ir lá: meu irmão, tem um cisquinho no teu olho, é para o teu bem que eu estou falando, não vou fazer isso em público, mas dá uma cuidada nesse teu olho aí, amém? Quebrou uma crença errada que você tinha? Você pode julgar, irmão, você pode examinar, você não pode é sentar na cadeira do juiz que é o Senhor e condenar as pessoas: essa vai para o céu, essa vai para o inferno. Isso você não pode fazer, mas você sim tem que julgar todas as informações que chegam até você e as ações das pessoas. Mateus 5,44 tem outro texto que a gente costuma interpretar errado porque não lê o contexto: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Amem o seu inimigo. Que bonito, que palavra linda. Meu Deus, ladrão, tu é lindo, cara, tu me roubou, mas assim, ó, cara, vamos lá em casa. O estuprador, cara, tu estuprou, mas cara, tu é demais, mano. Jesus não mandou fazer isso. Jesus não deu intimidade para esse tipo de pessoa. O que que o texto está dizendo? No final, é só ler o texto completo. Jesus está falando sobre vingança, sobre quando alguém faz o mal a você, você não vai vingar, você não vai retribuir com o mal, você vai orar para que a pessoa encontre o arrependimento em Jesus. É só sobre isso, porque no Antigo Testamento a lei, e a lei da antiguidade, não só judaica, era olho por olho, dente por dente. Então se alguém rouba, eu vou lá e corto o braço da pessoa, ou a mão da pessoa, e assim por diante. Então fica um ciclo de vingança. É sobre isso que Jesus está ensinando. Quando alguém fizer o mal a você, meu irmão, não é para você viver em torno do ódio e encher o teu coração de ódio, porque senão você vai ser igual ao mundo. E eu chamei vocês para serem diferentes do mundo. Vocês vão amar essas pessoas. Não precisa dar a intimidade da sua vida e abrir a porta da sua casa para alguém mal intencionado, para um bandido. Você não vai fazer isso. Mas você vai orar: Senhor, que ele encontre arrependimento. Porque eu acredito que um ladrão possa ser salvo após arrependimento, qualquer bandido possa ser salvo. Quem sou eu para dizer quem pode ser salvo e quem não pode, irmão? Mas isso diz respeito à sua intimidade e à proteção da sua vida, amém? Um outro texto, irmãos, é a ovelha perdida. Já ouviu essa parábola de Jesus? Então, o pastor tinha 100 ovelhas, tinha 99, então ele perde uma ovelha, a ovelha se perde, então ele vai lá e ele acha, ele larga tudo e vai atrás da ovelha. E aí então ele faz uma festa. Por quê? Porque ele encontrou a ovelha perdida. E aí a pessoa lê só isso aí, ela diz assim: não, nós temos que ir atrás de todas as pessoas, a pessoa se desviou dos caminhos do Senhor, pastor, nós temos que ir atrás de fulano, nós temos que ir atrás de fulano, sabe por quê? Porque fulano é uma ovelha perdida. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando, é só ler o texto completo. Logo a seguir ele vai explicar. Ele está falando sobre a alegria que há no céu quando um perdido se arrepende. Está falando de arrependimento. Então não é toda pessoa que sai da igreja que eu vou atrás, porque a pessoa pode sair da igreja não arrependida. E vocês vão ver mais para frente que eu não tenho compromisso cristão com ela. Mas uma pessoa que está fraca na fé, sincera na busca de Deus, e ela começa a faltar a comunhão do corpo, aí sim eu devo ir atrás. Mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre quando uma pessoa se arrepende, há festa no céu. Amém, irmãos? Estão entendendo? Isso você pode aplicar agora a Bíblia toda. Às vezes você pega um versículo, frase feita, decorou, está na tua ponta da tua língua, mas tu não sabe o significado porque não leu um pouquinho, não leu o texto em volta daquele texto que está acontecendo. E aí o que que acontece? Nós criamos um Jesus que não é o Jesus verdadeiro, é o Jesus ursinhos carinhosos, o Jesus colorido. Nós praticamos um pecado chamado reducionismo, que é pegar uma característica de Jesus e dizer que esse é Jesus através de uma característica. Então a gente lê a Bíblia e vê Jesus compassivo, não é? Ele tem compaixão, não é? Então a gente diz que Jesus é só compaixão, aí a gente peca. Porque a gente não esquece, irmãos, que quando Jesus voltar da próxima vez, não vai ser numa manjedoura que Ele vai nascer. Não vai ser nascendo pobre. Jesus vem montado num cavalo branco para julgar as nações da terra, para julgar eu e você. E não vai ter pena naquele dia, vai ser o julgamento que está tão prometido na Bíblia, por toda a Bíblia, é para julgamento. Então esse Jesus do amor, esse Jesus que é só, é tudo colorido, tudo é bom, tudo Ele aceita, tudo pode fazer, não é o Jesus da Bíblia. Não estamos estudando o Deus da Bíblia esse mês? Esse não é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que tu criou, porque tu ouve um monte de coisa na internet, e aí tu criou uma imagem do Jesus que também é justiça, que também é santo e não compactua com o pecado. Tanto é que quando a mulher vai ser apedrejada, Jesus não deixa ela ir sem um alerta: vá e não peques mais. Para o cego Ele falou: vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Como assim, Jesus ameaçando? Não, Jesus estava alertando: se você continuar numa vida de pecado, vai te suceder coisa pior. Então Jesus amava, irmão, mas Jesus não era ingênuo. Olha essa frase, que frase legal. Jesus ministrava as multidões, mas Ele tinha 70 discípulos próximos. Era o discipulado de Jesus. Tinha os 12, mas Ele revelava sua intimidade só a... Você vai perceber, irmão, que Jesus, Ele falava às multidões, Ele andava pelas cidades, mas Ele tinha 70 pessoas ali que Ele andava mais próximo. Tinha mulheres, tinha homens que abandonaram tudo para andar do lado de Jesus, para serem discípulos de Jesus. E Jesus chamou 12 para serem apóstolos. E desses 12, Ele tinha 3 íntimos, que eram os que estavam sempre... Vocês sabem quem são? Isso, do Marquinho, no Mar da Galileia, é isso aí. Vocês decoraram cada música. Pedro, Tiago e João, que estavam sempre perto de Jesus. E Jesus só chorou para um camarada só na Bíblia, que eu não citei ele ainda. Quem é? Lázaro. Por quê? Porque Lázaro não era nem um discípulo, talvez, que vivia com Jesus. Ele ficava mais na sua cidade local. Mas quando ele morreu, Jesus chorou. Por quê? Porque era um amigo íntimo de Jesus. Deixa eu perguntar para os irmãos: os 5 mil que estavam ouvindo Jesus, homens, tá? Fora mulheres e crianças, quando houve a multiplicação dos pães e peixes, eram íntimos de Jesus? Mal e mal falavam com Jesus, nem falavam. Não dá, irmãos, é humanamente possível. Então Jesus, Ele não era ingênuo, e Jesus tinha filtro. Eu vou pregar para todo mundo, mas eu vou ter intimidade somente com alguns. Ainda hoje eu e minha esposa estava vindo no carro, de vez em quando a gente... recebe uma mensagem assim no Instagram, né? A pessoa assim: pastor, olha por mim, enfim, estou passando uma dificuldade, estou triste, depressa, sei lá o que, nem lembro o que era direito. Aí ela manda assim: procura uma igreja, participa. Não, eu era das nações e tal, mas eu não, os pastores não deram muita bola, ela queria ser atendida pelos pastores. Mas, irmãos, Jesus não fez isso que nós não conseguimos fazer, que é ter intimidade com todo mundo e atender a todo mundo. São mais de 2 mil pessoas. Por isso que Deus criou uma coisa na igreja chamada hierarquia discipulado, mestre, discípulo, discipulado, porque eu consigo lidar, né? Hoje o meu ministério na igreja é o Nações Educação, então eu ando com o Felipe, com a Carol, com o Giovanni e a Morgana, estão aí, Giovanni e a Morgana estão ali, eu ando com eles, eu tento fazer neles como eu fazia na Rede Eleve, discípulos, e assim eles discipulam outros, e assim a gente consegue levar a obra para frente. É assim que funciona o reino de Deus, é uma corrente de discipulado. Não é que você vai chegar na igreja e você vai querer falar com todo mundo e ser amigo de todo mundo. Não, irmãos, na sua vida você vai ter poucas pessoas que vão ser íntimas, que você vai contar as suas fraquezas, os seus pecados, mas você vai falar com muitas pessoas pregando o evangelho. Tem essa frase que é muito legal também: existem mesas para você pregar, outras para você discipular e ter comunhão, e outras para você expor as suas intimidades e fraquezas. Então, irmãos, eu aqui estou pregando para a multidão, estão entendendo isso? Mas dentre vocês aqui vão ter algumas pessoas que vão ser discipuladas diretamente por mim, que talvez vão acessar a minha casa algumas vezes, que vai caminhar comigo, a gente vai sentar junto, vai a algum evento, eu vou estar mais perto, e vai ter pessoas ainda que eu vou ter intimidade, que vai frequentar a minha casa, que vai caminhar comigo, mas não são todas. Então não fique triste com isso, Ah, pastor, mas eu queria que sonho andar com fulano, com fulano. Eu também sonho andar com um monte de gente que eu não posso, porque Deus não me colocou para andar com eles. Então eu só fico admirando de longe e honrando a pessoa, mas eu não vou. Eu sei que Deus não me deu esse presente de andar com essa pessoa, só que Deus me deu outras pessoas. Vai ter situação na vida, irmão, que você vai pregar, vai ter situação que você vai precisar discipular, e vai ter situação que você vai poder abrir a porta da sua casa. Pastor, então não é a todos que eu devo abrir a porta da minha casa? Quem já está entendendo a pregação? É a todos? Não é a todos. A sua intimidade, a sua fraqueza, aquele momento assim, ó, eu vou te confessar algo, não é para todo mundo. Aliás, imagina Jesus orando aquela oração do cálice, se possível, passa de mim esse cálice, na frente da multidão. A multidão assim, meu Deus, estou morto. Se ele está pedindo para passar o cálice, imagina eu. Então, só um discípulo teve que saber isso para poder relatar, né, irmão? Alguém íntimo. Então, se você ignorar esse princípio, você vai acabar daqui a pouco eliminando alguém do teu círculo íntimo que deveria estar, porque é alguém de confiança, que você conhece a história, que Deus colocou na sua vida, e você vai colocar alguém na multidão. Quem aqui já errou porque colocou alguém dentro da sua casa e essa pessoa te passou a perna ou fez algo que você não gostou? Levanta a mão. Pô, mais pessoas, cada culto está aumentando mais. O pessoal das 5 ficou meio... Irmão, todo mundo aqui já deixou alguém entrar na sua casa que não devia. Alguém mal intencionado, que você jurava que era um anjo. E a pessoa, se você deixar, ela destrói a tua família. Então vamos para agora, fiz essa introdução para a gente falar de 6 perfis de pessoas que você deve tomar cuidado. Só um detalhe, pastor... Isso tem a ver com alguma coisa recente na tua vida? Não. Essa ministração, ela tem 6 anos nas minhas anotações. 7 vai fazer. Então eu passei estudando ela para trazer para os irmãos e eu senti que esse era o tempo. Mas eu não preparo ministração para ninguém específico. Primeiro eu preparo para mim, tanto é que eram as minhas notas pessoais. E depois eu prego quando eu acho, eu sinto que o Senhor me impulsiona a pregar. Estamos preparados? Estamos preparados? Então vamos lá. Antes de a gente ir para o primeiro perfil, 1 Coríntios 5:11, nós vamos encontrar um texto que nós não acreditamos estar na Bíblia. Por quê? Porque a ideia do Jesus colorido está tão forte na nossa mente que tem alguns versículos bíblicos que são muito fortes. Pastor, essa ministração está muito forte, eu não estou aguentando. Então vamos ver os versículos que a Bíblia traz. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Irmão, se essa frase é dita literalmente por um pastor a você, isso vai escandalizar muita gente. Mas está na Bíblia, pode abrir aí. Pode abrir, está aí na Bíblia. Nem no x-salada você vai com a pessoa. Não posso. Hoje eu tenho liberdade, irmão. Eu tenho essa liberdade. Antes eu tinha culpa. E eu senti assim, aquela pessoa ali, eu não vou andar com ela. E eu assim, como eu sou mal, né? Ô Jesus, converte meu coração. Daí eu vou lá e caminho com o maledicente. E vou comer com ele. E deixo ele entrar na minha casa. E aí traz confusão para a minha vida. Por quê? Porque eu tentei ser mais bondoso que Deus, eu tentei ser mais evangélico que Jesus. Enquanto a Bíblia está mandando eu tomar cuidado e me afastar de certas pessoas, eu sou tão bom, tão bonzinho, que eu quero ser mais bondoso que Deus e salvar todos. E eu não sei se você sabe, nem todos serão salvos. Primeiro é o lobo devorador, é o primeiro perfil. Se você é que nem eu, que gosta de anotar a ministração em ordem de pontos, esse é o número 1, lobo devorador. Mateus 7,15 diz, cuidado com os falsos profetas, que vêm o quê? Disfarçado, irmãos, esse é o problema. A pessoa mal intencionada, ela não chega dizendo que ela está mal intencionada, eu estou mal intencionada, tá, cuida comigo. Não, ela vem disfarçada de ovelha. Lembra que quem era pequeno, aí você foi no circo, e aí tem os personagens do circo, sabe, a Peppa Pig, a Galinha Pintadinha, tu leva a criança. E aí, irmãos, eu lembro que eu era pequenininho, os personagens da época que a gente vê assim, a gente acredita que é. Daí, de repente, o personagem vira de costa para sair do palco e tem o zíper aqui desse tamanho, né? Que em vez de eles esconder, aí a gente fica olhando assim, meu, o que é aquilo ali? Ah, não, é um boneco. Dá aquela frustração. O lobo, muitas vezes, ele vem vestido de ovelha. Para você ver o requinho, tem que chegar bem perto. Você convive, daqui você diz, ué, tem um zíper ali. Meu Deus, é um lobo. É quando você vê, é tarde demais, você já está enrolado com a pessoa. Aí, para desenrolar, não tem como não quebrar alguns pratos, vai dar problema. Cristo falou que viriam falsos líderes, falsos pastores, falsos cristãos, pessoas que vão te enganar, vão enganar, infelizmente, porque nós não somos perfeitos, nós somos inocentes, ingênuos, no mau sentido da palavra. Só que uma dica, duas coisas para você identificar um falso profeta, um falso líder. Primeiro, histórico de imoralidade sexual. Teve algum problema no passado da pessoa, no presente, de imoralidade sexual? Traição, casamento que não vai bem. E aí a pessoa vai e se diz um grande profeta, um grande líder. E o segundo, amor ao dinheiro. Um falso profeta, ele sempre tem um interesse. Ele vai causar confusão em algum lugar, ele vai tirar algumas pessoas e depois vai explorar as pessoas com relação ao dinheiro, vai explorar a fé das pessoas, ele vai ter sempre algum ganho material. 2 João 1,10 diz o seguinte, olha só que forte, se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, ou seja, a doutrina dos apóstolos, em outra versão, escuta irmão, não tenta ser mais bondoso que Deus, não o convidem a entrar em sua casa, quer dizer, as portas da minha casa estão fechadas para aqueles que querem deturpar o Evangelho, não estão abertas, não recebam, por quê? Nem lhe deem nenhum apoio, por quê? Vamos para frente, quem apoia esse tipo de pessoa torna-se o quê? Cúmplice de suas obras malignas, ou seja, a pessoa se torna culpada. Se você deixa crescer alguém que está com um falso ensinamento, com um ensinamento errado, a pessoa que quer ter na igreja suas discordâncias, irmãos, aqui nós respeitamos as suas opiniões, nós respeitamos a sua interpretação diferente da Bíblia, se você tiver alguma, não tem problema nenhum, desde que você sente aqui e baixe as suas discordâncias, escute o que está sendo pregado, E sirva dentro desse pensamento, pastor, eu não consigo, ou você faz isso, engole a sua discordância, ou você faz sair daqui e procurar uma igreja que você concorde, não é? É simples, nós não podemos é causar confusão no reino de Deus, ou melhor, talvez você tenha até um chamado para ser um pastor diferente da gente, porque Deus chama, conforme a sua multiforme sabedoria, líderes de diferentes tipos e perfis. Então monte a sua igreja, mas não queira ser engenheiro de obra pronta, não queira ser pastor de um rebanho já formado, e ali sim você querer implementar a sua doutrina, não vai dar certo, irmão, você não vai ser aceito aqui. Segundo perfil, camaleão, Mateus 7, 20, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem que vai entrar no reino dos céus? Quem faz a vontade do Pai, pelos frutos os conhecereis. Quem é o camaleão? O camaleão é um ilusionista, irmão. É um ilusionista. Ele, diante de uma pessoa X, ele tem um comportamento. Diante de uma outra pessoa, ele muda o comportamento. Ele não é uma pessoa só. Diante do pastor, ele se mostra uma pessoa. Diante de você, ele se mostra outra. Diante lá do irmão, no trabalho, ele é outra pessoa. É o dupla face. Então ele chega aqui na igreja com a mulher, levanta a mão junto com a mulher dele, chega em casa, a vida é um inferno, o casamento não está bem, é duas pessoas. Todo mundo aqui já foi no parque de diversões, aparece um parque de diversões aqui, e tem um brinquedo assim, que é o dos espelhos, não sei se alguém já foi, né? E tu entra, tem vários espelhos meio retorcidos, meio... E aí cada espelho que você vai na frente, às vezes você fica mais alto, às vezes fica mais baixinho, mais gordinho, mais magro. Alguém já foi? Estão entendendo o que eu estou falando? Então o camaleão é esse cara. Dependendo de quem ele está na frente, ele mostra uma forma. E tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Você já encontrou uma pessoa assim? Eu quero fazer um disclaimer aqui, tá? Uma observação, um alerta. Todos os perfis que eu vou citar aqui, nós já cometemos o pecado desses. Eu já fui camaleão, irmãos. Amém? Você também? Esses amém fraco. Amém? Todo mundo já quis explorar alguém aqui. Todos os perfis que eu vou falar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que levam isso como estilo de vida. Tá bom? Então, se você foi um camaleão, você se arrepende, não seja. Mas eu estou falando de pessoas que são, por essência, natureza desse perfil. Com essas pessoas você tem que tomar cuidado. O terceiro perfil, o Zé Distração. É o Zé Distração. Mateus 10, 5, 6, Jesus, ele dá uma direção para os apóstolos, ele fala o seguinte: não peguem o caminho do samaritano, do gentil, não preguem para eles, comecem pregando pelos filhos de Israel. Jesus mesmo, com a mulher cananeia, Jesus sai um pouquinho das fronteiras de Israel aqui no norte, aonde é hoje Beirute, ali para lá, ali em cima, sabe, de Israel. Jesus passou por ali, uma mulher cananeia veio atrás dele, mulher que não era de Israel, e pediu para ser curada a filha estava possessa em casa. Jesus nem parou para atender. Meu Deus, o pastor faz isso hoje, dá até processo. Jesus nem parou, Jesus falou assim para ela: não posso atender porque eu vim para os filhos de Israel. Está na Bíblia, tá, irmãos? Depois procura. E a mulher assim: não, mas quem não é filho de Israel, os outros povos, eles comem as migalhas dos cachorros que caem da mesa. Nós somos os cachorrinhos. Jesus, eu não achei fé nem nos filhos de Israel, então eu não preciso ir lá, não vou perder tempo. Mas a tua filha está curada. Jesus curou à distância, mas Jesus não saiu do propósito dele. Então, vez ou outra, você vai encontrar distratores na sua vida, pessoas que vão te distrair da tua jornada de fé, que vão querer te tirar do caminho. Quando o inimigo não consegue te tirar do caminho, ele vai enviar o Zé Distração para tentar te tirar do teu propósito. Irmãos, se o pastor Rob estivesse aqui, ele ia confirmar. Como ele trabalhou comigo nas nossas empresas, ele estaria aqui para confirmar mais de 10, 15 propostas que a gente recebeu, que era assim, nada a ver com a gente, que era assim, distração total. Eu vou citar três. Uma vez eu fui convidado para ser presidente de uma empresa de marketing multinível, golpe. Amém, irmãos? Eu estava lá trabalhando na Blueberry, na minha agência, bem no início, me matando ali para pagar as contas, primeiro ano difícil, segundo ano difícil, e chegou um cara aqui da Isara, com todo o biotipo, com toda a aparência, aquele terno maior que o corpo, aquele perfume barato, aquele cabelinho penteado para o lado, e falou: eu tenho uma proposta para ti, cara. Tu vai ser nós tivemos uma ideia, cara, de uma pirâmide, e tu vai ser o presidente. Nossa, Satanás. Mateus 4, pensa que é só eu e você? Jesus, Mateus 4, foi tentado por Satanás, e ele começou a falar do dinheiro que eu ia ganhar. Irmãos, eu tenho cara de piramideiro, irmãos? Você conhece a minha história? Eu tenho cara de que vai sair por aí vendendo pirâmide? Você sabe que não, porque não é o meu propósito de vida. Você já me conhece o suficiente para saber que eu não nasci para isso. Dezembro agora eu recebi uma proposta para ser candidato a prefeito de Criciúma, por um partido, prefeito, não, nem vereador, até me achei, eu assim, que honra, né, você quis me chamar para ser vereador, prefeito, não, tem que ser tu, meu nome foi cotado entre os jovens, irmãos, nem sabia dessa influência que eu tinha, tem que ser tu, nós fizemos uma pesquisa e o Ramon Tesman apareceu lá. Irmãos, eu tenho cara de salvar, irmãos, eu tenho cara de alguém que está assim, acorda de manhã cedo, ai, se eu estivesse na política, ai, Jesus, me põe na política. Irmãos, tem irmãos aqui na igreja, aqui, ó, que tem chamado para política, irmãos, tudo bem, política é cuidar dos assuntos da cidade, não é pecado e não é do diabo, Deus vai levantar pessoas para a política. Mas eu falei para o meu camarada, quando eu começo a receber uma proposta assim, eu começo a me dar uma dor de barriga, irmãos, porque eu sei que uma hora eu vou ter que dizer assim, cara, nada a ver. E eu tive que explicar com todo carinho, cara, que eu fico muito honrado, cara, mas assim, ó, não está no meu plano de vida. Não está no meu plano de vida. Olha só que proposta, tudo para me desviar do que eu estaria fazendo hoje. Irmão, se eu estivesse em campanha, eu não estaria pregando hoje aqui, irmãos. Estão entendendo? Aí uma proposta que eu recebi foi ser vice-presidente, já não era presidente, é vice, piorou, da Associação de Gamers de Santa Catarina, irmãos. Eu pensei no Dudu, se fosse o Dudu ia ser do propósito do Dudu, porque vai pegar um monte de adolescente. Aí eu olhei pro cara, o cara é crente, eu falei, cara, olha pra minha vida, mano. O que que eu tenho a ver com gamers, cara? Eu nem sei o último PlayStation que lançaram, não sei. Não, mas é uma oportunidade de ouro, cara. Mas quando o inimigo não consegue te tirar do teu propósito, ele vai tentar te distrair. E eu posso dizer, esses foram os que eu disse não, mas eu já disse sim para um monte de porcaria que me desviou do caminho, por um tempo. Alguém aqui já recebeu um convite e depois se lascou? Pode levantar a mão. Uma sociedade, um relacionamento, uma pessoa que indicaram para você. Você já participou de um evento que depois você te impulsionaram tanto a vender uns negócios, depois tu chamou toda a tua família de burro, que todo mundo era burro, que não entendia a tua visão, queimou ponte com todo, é ou não é? E aí, larga a igreja, começa a queimar relacionamento, começa a sair. Nada contra coach, irmão, mas saiu um coach agora aí. Tem um coach aí, aí o cara vai e começa a escutar o coach, tudo bem, escuta o coach que tu quiser, quem tu é livre, irmão. Mas depois tu começa a queimar os teus relacionamentos, começa a chamar todo mundo de burro, todo mundo que não pegou o código é burro, todo mundo que não pegou o código, olha pastor, 2000 anos de igreja, ninguém pegou o código, é só o cara que pegou o código, o cara tem o código da humanidade, fala a verdade, e aí tu cai, e aí você vai atrás, larga tudo, vi aqui na igreja, aconteceu isso aí, ó. 3, 4 irmãos saíram aí, não é porque saíram da igreja, que não tem mais tempo, eles estão distraídos, eles não rejeitaram Cristo, eles só estão distraídos. Então cuidado, você pensa que é só a gente que vai receber essa proposta, vai chegar a proposta até você, de pessoas que até pode fazer o teu olhinho brilhar, irmãos, proposta profissional, proposta de networking, de pessoas, que aí, graças a Deus, quem é marido tem a mulher em casa, você vai contar para tua mulher, a mulher assim, tu tá louco? Às vezes a mulher vai ser o filtro, e vice-versa, tu tá louco entrar nisso aí? Alguém já ouviu isso da mulher? Tu tá louco entrar nisso aí? Alguém já? Então, a mulher foi um anjo na tua vida. Cuidado com o Zé Distração. E outra, tá, irmãos, se for para tomar café, hoje a minha vida é assim, a minha agenda, se for para tomar com alguém, vai ser da minha igreja, ou a pessoa quer conhecer Jesus, esse é o meu único café que eu tomo. Eu recebo direto ofertas e gente que eu quero um café contigo, eu quero apresentar um negócio para ti, de pessoas que passaram por aqui, nunca mais se preocuparam com a minha vida, e agora querem tirar um tempo, uma hora da minha vida, não vai ter, todo dia eu nego o café, eu prefiro não tomar café, mas quando eu tomar café, que seja alguém que Deus colocou na minha jornada de vida, e aí eu dou toda a minha atenção, viu, irmão? O 4 é o legalista. Quem está anotando, nós estamos no 4, legalista. Jesus vai falar em Mateus 23:4, esses são os que oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem o dedo sequer para aliviar seus fardos. Normalmente você vai ver um combate ao religioso, tá, irmãos? Vamos só dar um acerto num termo aqui. Todos nós aqui somos religiosos, no sentido da palavra religião, que é religar a Deus, amém? Não é esse o problema, não é que Jesus batia nos religiosos, não é isso, Jesus batia nos religiosos hipócritas, a religião hipócrita e legalista é que você deve tomar cuidado com pessoas que vêm até você colocando culpa. com uma série de regras, uma série que transforma o evangelho numa sequência de regras que, se você não seguir, você vai para o inferno. Quantas vezes você já ouviu da boca de alguém: se você não fizer isso aqui, você vai para o inferno? Mas na verdade não é um mandamento bíblico que a pessoa te falou. Ela falou uma doutrina, uma regra de uma igreja. Só que ela quer aplicar a você. A Bíblia não mandou fazer isso. Irmãos, alguém aqui, alguns aqui vieram de outras igrejas, de várias na verdade. A igreja aqui recebemos pessoas de todas as igrejas. E cada um tem uma regra. Sabe o que eu faço com as regras das igrejas? Eu respeito. Se eu estivesse lá na igreja que você veio, eu respeitaria as regras dela. Eu não sei, amanhã eu posso fazer parte de outra igreja e as regras dela eu vou me submeter. As regras não são más em si, irmãos. O Brasil tem uma constituição, é um conjunto de regras. Não ajuda a organizar a nação? Ajuda, as regras são boas. O que eu não posso fazer? Transformar as regras no meu salvador. É através dessas regras que eu vou ser salvo. Eu troco as regras, então, o sangue de Jesus pelas regras. Não é isso. E outra, eu vivo uma vida culpada. Então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Então, ao invés de você viver uma vida plena e livre em Cristo, de modo que você vai tomar as suas próprias decisões com maturidade e sabedoria, você então tem que ficar toda hora sendo podado por alguém. Ó, não pode fazer isso, tem que pentear o cabelo assim, a barba tem que ser assado. A cor, uma vez eu, irmãos, vocês vão até achar engraçado, mas eu fui numa igreja uma vez e eu não zombo nem nada. Porque é o pensamento, a gente tem que respeitar. Atrás da Bíblia da igreja oficial que eu fui lá, estava dizendo assim que a cor vermelha era pecado. Gente, uma cor tão linda, cor do sangue. Se vestisse vermelho, estava em pecado. Estou vendo aqui, já tem uns 10 aqui que não passaria no... Mas pode ficar tranquilo, irmãos, que Deus criou o arco-íris, tem vermelho no arco-íris, irmão. Deus criou a joaninha. É pecado vermelho, irmãos? A melancia, irmãos. Que mais tem vermelho na natureza? Não é pecado, mas para eles é pecado, eu respeito. Mas não vem fazer da sua regra a minha regra. Cuidado com toda pessoa que tenta regrar a sua vida. Leia a sua Bíblia e você vai ser suficiente. A Bíblia é o suficiente. E você vai ter propósito que você vai fazer, que o outro irmãozinho do lado não vai fazer. Então você pode ter, por exemplo, uma fraqueza com a televisão. Olha, eu estou meio assim viciado na TV, aí eu fiz um propósito então, para não ver mais TV. Irmãos, você vai ser edificado, é o seu propósito pessoal, mas você não pode dizer o seguinte: quem vê TV está em pecado. Por quê? Porque eu fiz um propósito, aí todo mundo tem que fazer o mesmo que o meu. Não, se você faz para você, parabéns, você é uma pessoa espiritual que tem temor de Deus. Mas como disse S. Lewis, a partir do momento que você pega as regras que você impõe para você, para outro cristão servir, isso se chama mal-caratismo. C.S. Lewis vai ter todo um capítulo explicando isso. Não temos tempo para falar disso hoje. O quinto perfil é o sanguessuga, irmão. O sanguessuga. Esse te desgasta. Esse te desgasta. Irmão, só um outro alerta, tá? Ô pastor, você está falando os perfis aí, mas eu nunca vi uma pessoa dessa. De duas, uma. Ou você é ingênuo mesmo, cego, ceguinho da Silva, ou você é a própria pessoa. Nunca encontrei um orgulhoso. Você é o orgulhoso, que todo mundo evita. Tá, irmãos? É igual a história do mau hálito. O cara que tem um mau hálito é o único que não sente, e é o que o único que não aceita bala quando o pessoal oferece. Ele não precisa de bala, para quê? Ele acha que está cheiroso. Todo mundo ali pedindo, dando a bala para ser salvo, né, daquela situação. Sanguessuga. Uma coisa interessante sobre o sanguessuga. Pastor, isso é uma coisa da modernidade. Não existia sanguessuga no tempo de Jesus. Jesus atendeu a todos. Não. Jesus fez milagre, né, irmãos? Andou sobre as águas, pesca miraculosa, multiplicou, não foi uma vez, foi duas, a Bíblia relata, pães e peixes, foram duas multiplicações relatadas, foram mais, mas foram relatadas, curou a sogra de Pedro, fazia milagre todo dia, milagre, fazia o cego enxergar, o coxo andar, e foi se acumulando pessoas, aquele auê, imagina o avivamento, que alegria, chegou o nosso Messias. É o cara que vai nos salvar da opressão de Roma. aquele auê. Só que Jesus sabia que ia ter um tempo que ele ia ter que ir para a cruz. Ele sabia disso, irmãos. Só que o povo não sabia. O sanguessuga não sabia. Então Jesus dava pão, o alimento espiritual, como hoje os discípulos de Jesus dão o pão, alimentam as pessoas. Mas a partir do momento teve uma pregação, que foi a pregação, uma das pregações mais fortes de Jesus, quando Jesus estava prestes a descer a Jerusalém. Jerusalém está no meio aqui de Israel, no sul. Jesus estava na Galiléia, Jesus falou para a galera, sentiu que já tá, ele tinha que estar descendo para Jerusalém para ser preso. E Jesus sentiu que era o momento de contar para o povo, para a multidão, como nós estamos num culto aqui, só que era na rua, no deserto, na cidade, que ele tinha que contar que ele estava indo para a cruz. Aquela alegria de ver aquela multidão e você imaginar, nossa, todo mundo aqui entendeu a mensagem do Evangelho. Então, quando Jesus parou de dar pão e falou, eu sou o pão, eu vou para a cruz, eu vou morrer. Aí sabe o que aconteceu? Eu tento imaginar a cena hoje em dia, os apóstolos olhando para trás, aonde estava a multidão era só poeira. A Bíblia diz que muitos abandonaram Jesus quando ele pregou essa pregação, quando ele falou que ia morrer, porque eles achavam que Jesus não ia morrer, que Jesus ia ficar dando pão, uma forma assistencialista. Muitas pessoas estão interessadas não em você, mas no que você pode dar para elas. Muitas pessoas estão interessadas no pão que você tem para dar a elas, mas a partir do momento que você para de dar o pão, você vira a pior pessoa para ela. Você já ajudou alguém e quando você parou de ajudar, a pessoa falou mal de você? Era melhor não ter nem ajudado, parece que você ficou pior do que quando, se você não tivesse ajudado. Alguém passou por uma situação assim, tu ajudou alguém, a pessoa foi ingrata, depois ainda saiu falando mal? Então, esse é o sanguessuga. Olha essa frase do Stephen Furtick: Jesus deu o pão e as pessoas gostaram. Nossa, nesse momento todo mundo vira cristão. Mas quando disse que ia morrer, elas ficaram perturbadas, não aceitaram. Isso está relatado em João, tá? Muita gente gosta do que você dá, mas não está conectada a você. Então você tem que perceber as pessoas que só querem sugar você. Porque quando elas acabarem com a sua essência, elas te desgastarem, elas vão te abandonar e procurar outra pessoa para sugar. São os dependentes emocionais. E nós não estamos aqui para ser um alimentador dos dependentes emocionais. Nós estamos aqui para levar você ao Evangelho, porque o Evangelho cura. Nós queremos que você seja curado. Você vai passar por essa cura um tempo, pode levar um tempo, tudo bem, irmão, você vai ser ajudado, mas vai ter um momento na tua vida que você vai ter que ser curado para que você possa ajudar a outros. Você não vai ficar a vida inteira sugando das pessoas, pedindo ajuda, pedindo conselho. Uma hora você vai se tornar o mestre, o irmão mais velho, e vai passar a ajudar a outros. É assim que o Evangelho é levado adiante. Então, se você aqui chegou agora, esse ano, irmãos, você talvez tenha um ano, dois anos, três anos, como os discípulos de Jesus tiveram com ele, de maturidade, de aprender, de errar em coisas básicas, mas é esperado, os anjos esperam, o céu espera, Jesus espera, os pastores esperam que você cresça, que daqui um ano, dois, três, você já esteja aqui nos ajudando, do nosso lado, ajudando quem está chegando e não incomodando, porque vai ter outras pessoas que estão chegando que vão incomodar a gente vai precisar de ter tempo para elas. Estão entendendo? A cebola é uma analogia para o sanguessuga. Sabe, quando eu era pequeno, acho que existe ainda o Kinder Ovo, sabe? Aquele negócio bem caro que tem no mercado, redondinho assim. Aí é gostoso o chocolate, mas o interesse da criança não é no chocolate. O chocolate é bom. Você abre o chocolate, o interesse da pessoa é achar um brinquedinho legal, que dê para brincar, que às vezes é umas porcarias, uns papelãozinhos, mas tem hora que vem um brinquedo legal, é esperança. Quando você está ali rasgando o papel, trabalhando, a esperança é que você encontre fruto. Você pagou por aquilo. E a cebola, ela é complicada, irmãos. Ela não é que nem um Kinder Ovo. Porque a cebola você vai tirando a camada por camada. Você vai tirando camada por camada. Meu Deus, dentro vai ter um fruto lindo. Imaginava isso. Aí tira a camada. De repente, irmão. Ué? não sobrou nada, não tem fruto. Eu investi tempo nessa cebola e ela só me fez chorar, irmãos. Foi isso, é isso que o sanguessuga faz com você. Você trabalha, 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 ela não te entrega nenhum fruto e ainda faz você chorar. E aí você vai para oração, culpa Deus, por que tu deixou acontecer isso comigo, Senhor? Não, é que você estava tratando uma cebola como um discípulo. Não estamos aqui para ser um remendo permanente das suas carências, mas para ajudar você a ser curado em Cristo e assim poder ajudar a outros. Porque nem sempre você vai ter o pastor Edinho, nem sempre você vai ter a minha, o pastor Rob, nem sempre você vai ter essa geração, vai ter outra geração que vem pela frente. Portanto, nós precisamos de pessoas maduras para as próximas gerações. Foi assim que o Evangelho chegou até hoje, ao longo de 2000 anos da história da igreja, irmãos. E não vai ser diferente, não vai mudar. Então pare de ficar encostado nos irmãos, cresça. Pare de ir no GC, 10 anos ir no GC e tu nunca ajudou. E tu nunca chegou para o líder de GC, cara, o meu sonho é ser teu vice-líder e um dia ter o meu GC. Faz isso, irmão. Deus te deu capacidade. Deus te deu capacidade, te deu visão, mas você quer ficar encostado, é gostoso ficar dependendo dos outros. É gostoso ficar sugando dos outros. Mas nós temos que crescer e ir para o próximo nível. E o último perfil é o orgulhoso. De novo, irmãos. Todos aqui são orgulhosos em algum nível. O único dia que nós vamos deixar de ser orgulhoso mesmo, 100%, é no dia da transformação, quando nós encontrarmos Jesus e Ele transformar o nosso corpo, amém? Todo mundo aqui, um dia foi teimoso, um dia ouviu uma palavra que não concordou e foi para casa brigando. Você já brigou até com a Bíblia? Tem um versículo assim que tu não concorda? Tu já discordou de Deus, imagina? Tu já discordou da tua esposa e a tua esposa estava certa? E vice-versa, tá? Por causa do orgulho, tu não pede perdão, eu não vejo, é difícil. Aliás, a gente pede perdão diferente, né, irmão? Quando tu erra com a tua esposa, fica que nem o Chaves, né? Meu Deus, por quê? Porque nós não conseguimos dizer a palavra perdão, é... Aí nós vamos lá, lavamos o prato, cortamos a grama, passa a mão no cabelo, nunca passa a mão no cabelo, mas quando eu fiz algo errado, eu passo a mão no cabelo. Olha que carinhoso que eu sou, mas é tudo um pedido de perdão. Mas se eu fosse deixar de ser orgulhoso mesmo, assim, ó, me perdoa porque eu errei, eu fui tolo. Não precisava nem cortar grama, a mulher já ia gostar. Mas passo o dia inteiro trabalhando. Quem já fez isso? Ou só eu? Só eu, irmãos. Passo o dia inteiro trabalhando porque é orgulhoso. Bastava pedir perdão, de repente a mulher cortava a grama. Não que ela tinha que cortar, mas daqui a pouco ela vai, não. Depois dessa daí, ó, deixa até que eu corto a grama para ti. Amém? Todo mundo, não é desse orgulhoso que eu estou falando. Eu estou falando do arrogante que tem uma arrogância e um orgulho como estilo de vida. Ele já acorda orgulhoso de manhã. Ele já acorda sendo o melhor. Ele não escuta conselho de ninguém. Ele não ouve ninguém. Ele tem a verdade. Ele é a verdade. O caminho, a luz dos povos. Aí, irmãos, o que acontece? Nós queremos ser mais evangélicos que Cristo. E mais bondosos que Deus. E nós ficamos insistindo com uma pessoa que não quer nada com nada, que resiste. E olha o que a Bíblia diz, Tiago 4:6 vai dizer o seguinte, presta atenção. Deus se lê comigo. Se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui tem outras versões que a Bíblia diz, Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste ao orgulhoso. E eu não resisto, eu dou bola, eu tento ajudar o cara que não quer, o cara que pisa em todo mundo. E às vezes, irmãos, eu sou tão inocente, tão ingênuo, tão espiritual, que eu tento ajudar quem Deus está resistindo. Eu tento salvar quem Deus diz assim, ó, enquanto não houver arrependimento, pode se matar ajudando, tu só vai gastar a tua vida. Se a pessoa não quer, eu respeito a decisão que é a vida dela. Mas eu não posso ficar insistindo e gastando a minha vida com quem não quer. Eu não posso fazer isso. Não posso. Então nós tentamos muitas vezes ajudar alguém que está no vício. Alguém, toda a família tem uma pessoa, eu tinha um tio, já faleceu há muito tempo, que ele entregou a vida dele ao vício, ele chegou a bater na minha avó por causa do vício. Quem aqui era antiga conhece? quantas, o pastor está aqui de prova, quantas vezes a gente tentou ajudar ele, né, pai? Quantas pregações levamos no desafio jovem? Quantos anos? Uns 15? E ele não demonstrava arrependimento, e a gente desgastou a família inteira. E ele não quis, e ele morreu no vício dele. Morreu, né, em virtude de um problema, uma doença em virtude do vício. Só que desgastou a família por 15 anos. Enquanto Deus estava resistindo, enquanto era para nós dizer assim, ó, deu para ti, eu não convivo contigo, você não é bem-vindo na minha casa e tchau. Então vai ter parente seu, irmão, que você não vai deixar entrar na sua casa, não que você vai dizer para ela, mas você não vai convidar. Você está livre de fazer isso como cristão. Nossa, eu achava que eu tinha que trazer todo mundo para minha casa, e aí enche a sua casa de confusão. Aí a pessoa entra na sua casa, faz confusão na sua casa, e você está se achando espiritual ainda. Enquanto a Bíblia está dizendo, tome cuidado, fique em alerta, não faça isso. Tem amigo, pessoas que não tem nada a ver com o meu sangue, que Deus colocou na minha jornada, que vai frequentar minha casa, tem parente que não. Por causa desses perfis. E pode falar o que quiser, e quer falar de mim mal, pega a fila, tem senha lá na rua. Não me importa. Ah, se eu vou mover a minha vida por quem fala mal de mim, meu Deus, olha só, estou todo arrepiado, parei a minha vida. Oh, não concordo com o Ramon. Oh, irmãos, não vou dormir essa noite. Vou roncar essa noite, irmão. Pega a fila lá, não estou nem aí. Eu vou prestar conta para Jesus, não é para ti. Então eu sei as decisões que eu tenho que tomar, irmão. O cristianismo requer arrependimento e promete perdão. Mas o cristianismo não tem nada a dizer àquelas pessoas que acham que não tem medo, não tem do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Entendeu a frase? C.S. Lewis. Se você não for humilde, simples para aprender, simples para ouvir conselho, arrependido, se você for um impenitente que não se arrepende, o evangelho não tem nada para você. Por isso que você vai ver pessoas chegando até Jesus, pessoas que ele rejeitou e pessoas que ele aceitou. Por quê? Porque a pessoa chegou num estado de coração diferente. Uns chegaram com humildade, dizendo, Senhor, eu estou perdido. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E outros chegaram como mestres para tentar ensinar o próprio Deus sobre o que, que era, como deveria viver a espiritualidade. Já pensou? Que teve gente que tentou dar aula para Deus? Para Jesus? Como devemos lidar com o trigo, com o joio? Então a notícia é, tem joio por aí, irmãos, amém? Ô pastor, eu pensei que essa igreja era só trigo. Vou para outra igreja. Irmão, uma notícia também para ti. Lá nessa igreja também tem joio. Toda igreja tem trigo e tem joio. Por quê? Porque é uma coisa desse mundo. Na parábola, os servos saíram para semear o trigo e o inimigo veio e semeou joio. O inimigo vai semear joio em toda a igreja. Mas você não deve ficar por aí classificando as pessoas, tá, irmãos? Aí chega no culto e começa, joio, trigo, trigo, joio, aquele ali, ó. Porque quem faz isso é joio, tá, irmão? Quem faz isso é joio, é o espelho. Não é para você fazer assim, você só vai ficar alerta, você vai ter sabedoria. Você não vai dar sua intimidade com alguém que mostrou uma bandeira errada. O que, que você faz com o trigo? Mateus 10, 11 tem a resposta. Em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, Jesus dizendo para os discípulos, pergunte quem nelas é digno. Então eu não frequento certas casas. Eu não vou entrar em certas casas. Jesus está mandando eles ver primeiro quem é digno, quem tinha vida reta, quem era simples, humilde, estava com o coração receptivo para o evangelho. Jesus estava dizendo até onde eles deveriam se hospedar quando estivesse pregando o evangelho, na casa de quem é digno. E digno não é, ó, Zaqueu roubava, mas Zaqueu se arrependeu e Jesus foi na casa de Zaqueu. Então o problema de Jesus não é com os pecados, é a falta de arrependimento. Então com a pessoa que não quer se arrepender, irmão, não me chama, vem aqui, escuta a pregação, ouve, um dia Deus vai te tocar, um dia tu vai aceitar. A esse você chama perto, o trigo você chama perto. Meu Deus, eu estava preparando essa palavra, irmão, você não tem noção. Me veio até uma culpa, assim, que me veio o nome de algumas pessoas na igreja que são trigo, que têm dado fruto, que são pessoas sensíveis, humildes, que estão sempre me perguntando, termino uma aula, ali na essência, e ela vem perguntar, o coração fervendo para aprender, e eu nunca convidei elas para ir na minha casa, e eu nunca tomei um café com elas, esses são trigo, e muitas vezes eu levo alguém que eu não tenho certeza, estão entendendo? A gente faz isso, a gente comete esse erro, a gente deixa de investir em pessoas que a gente deveria, e acaba trazendo pessoas para nossa casa que nós não deveríamos, e nós estamos nos achando muito espirituais. Então aproxime, quando você vê uma pessoa na igreja que é humilde, que quer aprender e que mostra sinceridade na caminhada, seja amigo dela, vai valer a pena, tá? Essa pessoa é perfeita? Não. Mas ela vai ser uma bênção na tua vida. Ninguém é perfeito, ninguém que está aqui é perfeito. Mas se está sinceramente buscando a Cristo, você tem a minha comunhão. E o que eu faço com os demais? O que eu faço com esses perfis? Agora nós vamos ler alguns textos bíblicos que você não acredita que está na Bíblia. Mas tá, por isso que eu coloco a referência. Primeiro, vive em alerta. Atos 10, 16 diz o seguinte: sejam prudentes com a serpente. Por que a serpente? A comparação. Porque a serpente, ela tem uma capacidade incrível de captar o perigo, de entender que ela está em perigo. Não é para ser uma cobra, irmão. Ah, não, porque o pastor falou que eu tenho que ser uma serpente aqui em casa. Não. Entenda a pregação. Você tem que pegar uma característica da serpente, uma característica boa, que é a prudência, e aplicar na sua vida. Então eu tenho que ficar alerta com quem se aproxima de mim. Então observe os sinais. Segundo, procure aconselhar, mas dê limite. Quando você desconfia de alguém, dê limite. Não, até aqui você vem. Irmãos, você parou para pensar, quem não leu na Bíblia a história de Nicodemos, mas viu no The Chosen, beleza? Lembra do primeira temporada de The Chosen, que o Nicodemos era um mestre da lei, vai falar com Jesus, e é tão lindo, sabe o que acontece? Nicodemos pediu autorização para os discípulos para falar com Jesus. Meu Deus, Jesus tinha secretário? Tinha, irmão. Não era todo mundo que chegava perto de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que Jesus disse assim, ó, tocaram em mim, porque os discípulos estavam protegendo, ninguém tocava em Jesus. Nossa, como Jesus era arrogante, né? Não, irmãos, isso é uma coisa normal, tem que acontecer, tem que ter esse cuidado. Limite nós damos para pessoas que nós desconfiamos que estão com a intenção errada. Tito 3,10 vai dar o seguinte admoestação ao homem faccioso. O que é faccioso, irmãos? O que é faccioso? Chutem aí bem alto. É isso mesmo. Está certo? É o confusento. É o que cria facção, é o que cria fofoca, é o maledicente, é o que divide relacionamento, é o que divide amizade. É o que acha que está certo e ele fala as ideias dele no lugar mais errado possível. Ele influencia as pessoas para o mal. Essas pessoas estão dentro da igreja. O que Tito 3,10 vai falar? Depois da primeira e da segunda admoestação, leiam para mim, que eu não tenho coragem. O quê? Evitar alguém na igreja do Senhor Jesus Cristo, do amor? Ué? Cadê aquela igreja do amor? Irmãos, nós temos tanto amor, que às vezes nós damos 30 chances para o camarada, e aqui o Tito está dizendo só duas. Se o cara não se arrepender, evita-o. Tipo assim, irmão, hoje eu não vou no X-Salada porque tu vai, tem que ser claro, porque tu vai, se tu não fosse eu iria, irmão, você vai me desculpar, e às vezes falando isso e sendo sincero, você vai estar evitando um monte de problema lá na frente. Ah, como eu queria ter dito isso para algumas pessoas se eu soubesse, irmão, contigo eu não vou, irmão, por quê? Um dia entenderás, se já não entendes, não deixar crescer no ministério, meu Deus, não pode nem deixar crescer, não é todo mundo que vai subir nesse palco, irmão, não, que nós somos longe de ser santo, irmão, longe, mas nós temos que cuidar com quem sobe aqui, às vezes escapa, mas nós temos que cuidar. Atos 8,21 diz, Pedro diz a Simão, olha o que Pedro diz, Pedro, irmão, não foi o pastor Rob, não foi o pastor Ramon, não foi o pastor Neto, não existe porção para você nesse ministério. Na linguagem de hoje, vaza. Se um pastor fala isso para um membro, irmão, de novo, dá processo, irmão. Ai, me oprimiram naquela igreja, só estava fazendo umas confusãozinhas, só dividir a igreja ao meio, eles quiseram me tirar. Não tem lugar para ti nessa igreja, não tem. Pedro está falando isso, não tem lugar para ti nessa igreja, pode procurar outra. Porque o seu coração não é reto. Irmãos, concordem comigo, é um versículo pesado, não é? Olha que responsabilidade, mas está na Bíblia. Pedro fez, eles deram um exemplo. Tem outro texto que a gente costuma interpretar errado também, que é onde dois ou três ligarem na terra. Já ouviu falar? Aí a gente usa esse texto assim, ó, vamos orar aqui para cada um, Deus dá um carro, mas vamos orar em três, vamos dar a mão, porque daí se não é ligar, vai ser ligado no céu, nós vamos ganhar os três o carro. Irmão, basta ler o texto, não está falando desse tipo de pedido, ali está falando da disciplina cristã. Se alguém pecar contra você, vá conversar com a pessoa, volta. Se a pessoa não aceitar, leva duas, três testemunhas. Se a pessoa não aceitar, comunica à igreja, a pessoa está excluída da igreja, porque onde dois ou três concordarem na terra, será concordado no céu. Ou seja, se três líderes espirituais concordarem com a exclusão de um membro, o céu assina embaixo. É sobre isso que o texto está falando. Então, minha recomendação, se for para ficar algo na mente de vocês nessa noite, leiam o texto até o finalzinho, que vai valer a pena. E outra coisa, por último, termino com isso, se afaste sem culpa, porque aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa, a tua mente e Satanás vão usar do argumento para você ficar culpado quando você se negar a ajudar alguém, e você já ficou culpado, quando você passou o carro e não ajudou alguém, quando alguém te pediu ajuda, quando alguém te apresentou um problema e você não ajudou, alguém já se sentiu culpado alguma vez? Eu já. Em Atos 19:9, Paulo se afasta de alguns maledicentes. Ele se afasta, Paulo, irmãos, Paulo, o apóstolo dos gentios, um mestre que Deus levantou nessa terra, se afastou. Quem sou eu para aceitar todo mundo? E Romanos 16:17-18 diz o seguinte, vamos ler juntos: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que você tem recebido. Qualquer pessoa que coloca um obstáculo para o crescimento da igreja está incluída aqui. O que que Paulo vai dizer? Afastem-se deles. Isso é para dentro da igreja. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, aos seus próprios interesses, mediante palavras suaves e bajulação. Nós não vamos estudar o bajulador hoje, tá? Mas tem uma pregação para ele no futuro. Enganam os corações dos ingênuos. De quem que engana? Do sábio não, mas de nós, ingênuos, inocentes, os que são mais evangélicos que Jesus Cristo. Então Deus está te trazendo uma mensagem de alerta para você. Você vai se afastar de todo mundo? Não, irmão, você não entendeu a pregação. Você vai filtrar as pessoas como Jesus filtrou, e isso é na caminhada. Você não vai sair por aí classificando pessoas, não, chegar em casa no Instagram e separar ali dois grupos, não, Deus vai te dar sinais, as pessoas vão te dar sinais, só que antes nós não tínhamos esse alerta. Eu termino com essa frase de Alexander Bruce, que nasceu e viveu no século XIX, século XIX, entre 1800 e 1900, faz 200 anos atrás, para você ver como a igreja não muda, os problemas são os mesmos. E se você ir lá para a igreja primitiva, os problemas são os mesmos. Olha o que ele falou há 200 anos atrás: estou disposto a lhe amar, mas não posso e não ouso manter uma relação amigável com seus pecados. E se você se recusar a desistir deles e de fato me pedir para ser participante deles por conivência, então o nosso laço fraternal chega ao fim, e eu estou livre das minhas obrigações. Que frase forte! Um dos maiores teólogos do século XIX falou isso. Irmão, se você está aqui na igreja e não quer Jesus, você está atrás de um interesse seu próprio, uma segunda intenção, eu não sou obrigado a te ajudar. E se você quer viver uma vida de pecado, eu não vou com você, porque senão eu estarei pecando junto com você, por conivência. Agora, se você está buscando a Deus sinceramente, se você é humilde, se você quer trilhar aqui uma história linda de restauração nessa igreja, conte comigo, eu vou com você na jornada. Essa igreja vai te acompanhar. Se você está aqui para buscar a Jesus com sinceridade no coração, você não é perfeito, eu sei. Você já fez fofoca, você já mentiu, você já foi um desses perfis, todos nós já fomos, não tem problema, desde que você se arrependa e mude os seus caminhos, você vai encontrar pessoas aqui para te abraçar. Você vai trilhar uma linda história da fé. E o melhor, você vai ser salvo, irmãos. Você é salvo. Se você está aqui e já tem esse entendimento, você é salvo, não é que você será salvo, você é salvo. Você já está dentro da arca. Portanto, comporte-se agora como alguém sábio, alguém prudente. Vigiai e orai, disse Jesus. Então não é, a gente peca muito no orar, mas também peca no vigiar. Então às vezes até a gente ora bastante e deixa de vigiar. É para a gente orar, mas também ficar alerta, irmãos, porque a igreja vai crescer muito. Nós vamos passar um grande avivamento nessa igreja e nessa cidade, com mais igrejas em nome de Jesus. Só que nós vamos precisar estar alertas. Pode fechar os teus olhos, põe a mão no teu coração, não precisa nem levantar. Eu queria que você começasse a orar, primeiro pedindo perdão a Deus, se você cometeu algum desses pecados que esses perfis englobam. Se um dia eu fui dissimulado com alguém, se eu fui camaleão, se um dia eu provoquei uma divisão, eu quebrei uma amizade de alguém, se um dia eu fui um lobo devorador, se eu procurei alguém só por causa de dinheiro para explorar alguém, se um dia eu fui um legalista, alguém que só queria regra, lei, só queria colocar peso na vida dos outros e julgava os outros porque eu era superior, se um dia eu fui orgulhoso, agora, nesse momento, com seus lábios, deixa escapar um perdão, Senhor, me perdoa, eu quero mudar. E uma coisa também que nós queremos pedir ao Senhor nesse dia, é que o Senhor nos proteja, é que o Senhor proteja a nossa família, a nossa casa, do mal intencionado, que o Senhor nos alerte, que o Senhor nos dê discernimento de espírito, que o Senhor nos faça enxergar as intenções por trás das intenções, as intenções por trás das palavras, porque se essa igreja for uma igreja sábia, uma igreja que sabe lidar com a multidão, com o discipulado e com as pessoas íntimas, nós vamos explodir em crescimento e alcançar muitas almas que estão vivendo em opressão. Em nome de Jesus eu oro, como eu sempre faço todo dia nas minhas orações, que Deus proteja a minha casa, a minha família e que Deus proteja todas as famílias da nossa igreja, que Deus proteja a sua família, que você pare de enfrentar problemas por falta de sabedoria. Todos vamos passar por lutas, é normal, mas que essas lutas não venham de problemas que nós deixamos acontecer. Que o Senhor nos dê prudência, prudência. Vamos cantar essa canção, vamos cantar essa canção com todo o nosso coração.
Antes de eu falar,
cante, cante.
Cantava sobre mim.
O que o Senhor falou nessa noite? O Senhor está falando nessa noite.
Tu tem sido tão, tão bom.
Ele tem sido bom para mim, para você, tem ou não? Tem ou não? Então cante.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom.
Tu tem sido bom para nós.
Diga, igreja.
Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Amém. Levante suas mãos. Que nós tenhamos uma semana rica e abençoada. Que o Senhor proteja o seu coração das má motivações. Que o Senhor proteja a sua família de todo e qualquer ataque do inimigo. Que você tenha uma semana de muita oração, jejum. Lembra, amanhã nós começamos o propósito. Eu recomendo fortemente que você faça parte. A sua família está sob ataque. Participe dessa semana de jejum e oração e você vai ver milagres acontecendo. Sejam abençoados, levem a palavra do Evangelho a todos que chegarem até você. Em nome de Jesus eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não saia sem abraçar os seus irmãos, em nome de Jesus.